que vocês vão fazer esse trabalho aí para selecionar os jovens que vão participar do Conecta?
Olha, para ambos os editais, a gente vai ter critérios que envolvem o histórico, a trajetória, o potencial artístico que eles terão que inserir aí no material que vão enviar. Serão 16 jovens curadores que vão fazer a seleção dos jovens artistas, 8 oficineiros e 40 jovens artistas, né? Então, são esses os números que a gente pretende atingir. E logo no início do ano letivo de 2027, nós já estamos ali programando com a Delegacia de Ensino essas ações. Inclusive, nós vamos fornecer toda a estrutura necessária para a realização desses eventos dentro da escola. Né? Tem o sábado letivo, né? Muito interessante, porque a escola passa a ser um espaço no sábado letivo que recebe também a família, né? E com isso a gente, de fato, faz uso de um espaço público qualificado, tendo uma relação com a comunidade como um todo, dentro dessa ideia de descentralização, né, Admilson? De chegar nas pontas.
Perfeito. Clarina, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Você fique à vontade.
Então, Admilson, o que eu quero dizer aí para os ouvintes, para falar para os filhos, para os netos, os jovens que estejam escutando a gente, para que acessem esse edital no site da Cultura, Cultura Jundiaí, para que, de fato, se tiver dúvida, nos procurem, nós estamos à disposição para auxiliar lá na Secretaria de Cultura, no Espaço Expressa, e a gente, de fato, quer fazer uma força-tarefa para que tenha uma grande adesão, porque é o pontapé inicial de uma política que é necessária e que é muito importante, esse olhar para o jovem, porque são eles que vão levar aí, vão construir o nosso futuro, né, Admilson?
Verdade.
E a arte humaniza, a arte socializa, ela traz reflexões importantes e colabora muito na construção de uma sociedade mais humana, né, de uma sociedade também mais crítica e que possa fazer as escolhas exatas para melhorar o nosso futuro, né, Admilson? Então, é essa convocação que eu faço.
Clarina Fassanaro, secretária municipal de cultura, ela falou ao jornalismo da cidade.
O Brasil chegou a ter mais de 15 milhões de pessoas morando sozinhas em 2025, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número mais que dobrou em pouco mais de 10 anos, com crescimento de quase 110% em relação a 2012, quando o país tinha mais de 7 milhões de moradores em domicílios unipessoais. Hoje, quase um em cada 5 domicílios brasileiros tem apenas um morador, reflexo do envelhecimento da população, da maior autonomia financeira e de mudanças no estilo de vida. Daniel Moreira, administrador e coordenador do Grupo Temático de Condomínios no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, ressalta como essa mudança de comportamento tem transformado o mercado imobiliário.
Eu vejo que o crescimento de domicílios unipessoais, que hoje quase um em cada 5 no Brasil, reconfigurou toda a cadeia do setor imobiliário, né? As incorporadoras passaram a lançar plantas menores e mais compactas, né? Tipo estúdios, imóveis de um dormitório, kitnets modernas, como resposta direta a essa demanda, algo que há 15, 20 anos era nicho e hoje é a corrente principal em lançamentos urbanos. Isso também impactou o mercado de locação, que cresceu proporcionalmente mais rápido que o de venda nesse segmento.
Entre as pessoas que vivem sozinhas, os homens representam mais da metade, 55%, e as mulheres, 45%, segundo o IBGE. Para Daniel Moreira, o tamanho do imóvel deixou de ser o principal fator na decisão de compra, sendo possível oferecer conforto e qualidade de vida em imóveis menores.
Eu entendo que o tamanho perdeu o protagonismo, o que ganhou peso foi a inteligência do layout. Um estúdio, por exemplo, de 35 metros quadrados, bem projetado, hoje entrega mais qualidade de vida do que um 2 quartos mal distribuído de 60 metros quadrados. Outros pontos que pesam bastante seria área de lazer, espaço de trabalho, remoto, portaria 24 horas, condomínio e IPTU proporcionais ao tamanho reduzido e proximidade de comércio e serviços, já que quem mora sozinho depende mais do entorno para suprir o que o apartamento não oferece.
Os dados indicam uma mudança estrutural na forma de morar, com impacto direto sobre o tipo de imóvel, a localização e os serviços considerados relevantes na decisão de compra ou locação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Inteligência Artificial e a transformação digital. Esse é o nosso assunto agora. Tá. Nosso contato é com Edson Teixeira, sócio-diretor da IRCO Rio de Janeiro, empresa de assessoria contábil, fiscal, trabalhista, consultoria e auditoria. Também professor do IBMEC no Rio de Janeiro, diretor executivo da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade no Estado do Rio de Janeiro. Olá, Edson, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Paulinho, tudo bem?
Tudo ótimo.
Prazer enorme falar com vocês.
Alegria nossa, eu quero desde já, viu, Edson, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado pelo seu tempo mesmo. Edson, vamos lá. A inteligência artificial já está fazendo parte da rotina das empresas em vários setores, procede?
Isso mesmo, ela já faz hoje parte da vida de quase todas as empresas ao redor do mundo, viu, Paulinho? Hoje, né, dificilmente você tem alguém que já não usa a inteligência artificial nos seus negócios.
O Edson, e a inteligência artificial vem sendo implementada, que é uma realidade, como você disse, praticamente em todas as empresas, independentemente do seu ramo, mas há segmentos onde ela está com mais força, podemos assim dizer?
Sim, eu diria que em alguns segmentos ela está um pouco mais acelerada, Paulinho. Os segmentos principalmente onde você tem atividades que ainda são muito manuais, repetitivas, né? Onde ela tem ajudado de forma mais intensiva. Então, ela entrou primeiramente em muitas indústrias e agora está fortemente nos escritórios. Em todo qualquer tipo de atividade que é muito repetitivo, né? É muito manual, repetitivo, ela tem ajudado demais na automatização e na facilitação e agilidade de todo o processo.
Agora, vamos lá, é preciso ter aí não sei se regra seria o termo correto, mas enfim, para ter um convívio harmonioso entre tecnologia e pessoas. Como equacionar essa questão aí, o Edson, que assusta muita gente por ser novidade, por de repente acabar substituindo mão de obra, enfim, as pessoas aí ficam preocupadas em não ter emprego, ser substituída por inteligência artificial. Como fechar essa conta?
Olha, Paulinho, eu costumo dizer que eu não sou da turma dos cavaleiros do apocalipse, né? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que diz que a inteligência artificial vai substituir pessoas. Eu não penso assim, tá? Eu acredito que, na verdade, ela não vem para substituir, ela vem para potencializar a capacidade das pessoas, né? Eu digo por mim mesmo, eu já uso isso há 2 anos e hoje a minha capacidade de produzir, de executar, de fazer muitas coisas acelerou demais. Eu tenho visto isso hoje na IRCO, nós já temos implementado de forma bastante ativa. O que eu vejo é as pessoas estão entusiasmadas e elas estão fazendo coisas que elas nem imaginavam que poderiam fazer, e é como se eu desse um cinturão do Batman para cada pessoa, e ela fazendo mais rápido as ágeis e sendo profissionais melhores. Eu entendo que ela, na verdade, vai exponencializar a capacidade de cada um ao invés de substituir. Na verdade, se eu puder só fazer um complemento, eu diria que as pessoas não têm que ter medo de ser substituída por uma inteligência artificial. Na verdade, o que pode acontecer, ela pode sim ser substituída, se ela não aprender, por alguém que usa IA, não só somente pela IA.
Cara, em vez de ficar preocupado em, tipo, não vou ter mais espaço, é procurar, porque tudo requer uma adaptação, né? Estudos, enfim, é procurar, tá se modernizando, se adaptando, para estar atendendo as exigências do mercado, que muda constantemente, e não é de agora, né, Edson?
Sim, sem dúvida, Paulinho. É igual antigamente, né? Antigamente, quando você procurava um trabalho, era necessário que você soubesse o mínimo de tecnologia, né? Saber usar um Word, um Excel, né? Antigamente, mais ainda, né? Os mais antigos, pô, saber datilografar. Era importante, né? Ou seja, agora não é diferente. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Por ser uma ferramenta, as pessoas vão ter que também aprendê-la para o mercado de trabalho futuro, que na verdade já é presente, né? Então é mais uma ferramenta que precisa se aprender para você não ficar com aquele sentimento de, pô, estou fora do mercado, né?
É, exatamente. Agora, Edson, vamos lá, até diante disso tudo, né, isso colocado pela seu feedback, sua experiência e leitura que você tem, há ainda muitas dúvidas, porque relativamente é uma coisa que está chegando agora, enfim, em relação a essa questão, por isso esse receio sobre o seu uso, quer dizer, ainda falta aí as pessoas se inteirarem um pouco mais, de ter esse conhecimento para poder conviver de forma harmoniosa e o que você falou, procurar, buscar conhecimento, que eu quero estar aqui, evidentemente, eu não quero ficar parado no tempo. Essas questões todas que geram essas dúvidas na cabeça das pessoas?
Sim, eu falei, eu acho que a dúvida, ela vem talvez por não conhecer, né? Uhum. Eu acho que as pessoas, sim, elas precisam buscar, entender um pouco mais. Parece ser um negócio complicado, mas não é. Ela é muito fácil e quanto mais você aprende, você vai se familiarizando e vendo que a coisa é mais simples do que imagina. Então, eu acho que o que precisa é realmente as pessoas se interessarem. Do ponto de vista das empresas, e aí eu posso dizer hoje aqui na ICO, o que a gente faz, Paulinho? Não adianta eu tentar proibir as pessoas de usarem. Uhum. Pelo contrário, eu preciso incentivar e eu preciso educar. Então a gente tem treinamentos internos, tem processo de capacitação interna para que os funcionários aprendam a utilizar, para que eles sejam mais ágeis, mais preparados e já também sendo profissionais do futuro. Porque o profissional do futuro, ele é um profissional que vai usar a inteligência artificial.
Entendi. Isso que eu te perguntar, Edson, o que esperar do mercado daqui para frente?
Olha, o mercado, o que esperar? Eu sei que é difícil fazer previsões, né, Paulinho, mas eu diria que o mercado de forma geral, a inteligência artificial, ela não entra só em um ou outro mercado, ela entra em todos.
Geral, né?
Eu costumo dizer que ela não é uma onda pequena, né? Ela é um grande tsunami que vem pegando todos os setores, todas as áreas, desde o setor mais simples, setor de saúde, por exemplo, medicina, ela já vem de forma bastante abrangente, então ela vai atuar em todas as frentes. Então eu entendo que o mercado, ele vai ficar muito mais profissional, muito mais ágil, e eu costumo dizer o seguinte: uma das coisas mais belas da inteligência artificial, se pode dizer isso, ela vai trazer mais humanidade para nós, ô Paulinho. Sabe por quê? Porque ela vai fazer o trabalho que, na verdade, eu nem gosto muito de fazer, que é o trabalho mais burocrático, o trabalho mais mecânico, e ela vai liberar tempo para que eu possa ser mais analítico, mais crítico, eu possa sobrar trabalho para tempo para ser mais humano, vamos dizer assim. Se eu puder, só para finalizar esse comentário, ao fazer uma análise muito simples, né? Imagina que de manhã uma família sai para trabalhar, né? Sai o marido dirigindo um carro, a esposa do lado e um filho no banco de trás, né? O marido está dirigindo, enquanto isso a mulher está no telefone ao lado, se vendo o celular, e a criança atrás está com o tablet vendo, né? Poxa, isso é o natural hoje de qualquer ser humano, ou seja, não tem interação. Por inteligência artificial, imagina que é um carro autônomo, né? Que é um carro autônomo, tem inteligência artificial, o pai, ao invés de estar dirigindo, ele pode estar sentado no banco de trás, pode estar brincando, interagindo com o filho e também falando com a esposa, ou seja, vai trazer mais humanidade. Nós poderemos ser mais humanos deixando a máquina fazer a parte burocrática, a parte mecânica.
É uma das principais inovações, a IA, dos últimos tempos, na sua leitura, Edson?
Eu acho que é uma das, sem dúvida, uma das principais, talvez a mais revolucionária, tá, Paulinho? Eu acho que eu não vi até então algo que possa ser tão transformador e tão modificador como isso. É difícil até entender aonde isso vai parar, aonde isso vai chegar, porque ela evolui. Toda semana nós temos novidades, semana nós temos coisas novas. Então, poxa, eu costumo olhar o copo meio cheio, ao invés do copo meio vazio, tá, Paulinho? Então eu costumo olhar de forma bastante entusiasta e também bastante otimista para o que vem pela frente, né? Por isso eu gosto de tentar entender cada vez mais para ver como é que eu posso ser uma pessoa melhor, né? Usando isso no meu dia a dia.
sem perder esse lado, isso que o Edson falou, é interessante, quer dizer, as pessoas acham que tudo vai ficar automatizado, então não, vamos aproveitar isso de automatização, de inteligência artificial, para eu poder ter mais tempo para eu ser o ser humano que eu sempre gostei de ser, o pai, o marido, né, o amigo, enfim, então é por aí, né?
Não, exatamente. Eu vou te dar um exemplo muito legal que eu participei recentemente, Paulinho. Eu fui num médico que estava usando já inteligência artificial, sabe? Quando você vai no médico, normalmente você senta ali do lado dele, ele começa a falar com você, mas ele fica muito tempo ali no computador, né? Pegando seus dados, pegando informação na consulta, né? Na verdade, o médico que já estava usando IA, olha que interessante. Enquanto a IA ia descrevendo, gravando a consulta ali, né, tudo que a gente estava falando, ele estava conversando comigo, me examinando. Ou seja, ele estava sendo médico mesmo.
Exato.
E não gastando tempo com burocracia, porque a burocracia estava sendo feita pela IA.
Uhum.
Olha que interessante isso, né? Ou seja, até nisso ela ajuda e faz com que o profissional seja um profissional com mais tempo para fazer aquilo que realmente ele precisa fazer.
Né? Acaba sendo interessante, tem tudo a ver, acaba sendo um paradoxo, né? Quer dizer, poxa, mas vem inteligência artificial, coisa tudo robotizada, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo vai deixar as pessoas mais humanas, quem souber aproveitar. É mais ou menos isso.
Exatamente.
Boa.
Exatamente.
Legal. Tivemos revolução industrial, podemos ver e chamar já, não só pela IA, mas outras coisas que já vêm acontecendo nos últimos anos, da chamada revolução digital, Edson.
Exatamente, né? Essa é a grande revolução digital que nós estamos enfrentando. Talvez a revolução industrial foi já uma transformação gigante, né? Mudou muita coisa, trouxe uma grande inovação, mas essa daqui, Paulinho, eu acho que ela é diferente. Ela é mais abrangente e ela está acontecendo muito mais rápido. A Revolução Industrial, ela levou décadas, né?
Sim.
Essa daqui está levando alguns poucos anos.
É verdade.
Né? Então, ou seja, é muito rápido.
É muito rápido. Quer dizer, é aquela coisa, é uma realidade, fato, e não acompanhar não é opção, né?
Não é opção. É para toda e qualquer pessoa profissional, né? Eu acho que tem que acompanhar, estudar, tentar entender, porque isso vai fazer parte da nossa, não só do mercado profissional, isso vai fazer parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, tá? Porém, eu acho que nós vamos ver isso basicamente em quase tudo que estiver ao nosso redor, porque realmente isso vem, eu gosto de entender assim, acho que isso vem para ajudar, para trazer benefício. Ah, pode ser que alguém use isso para alguma coisa ruim, para mal, sem dúvida, né? Sempre tem, né? O lado ruim de qualquer coisa, mas eu gosto de olhar sempre o lado positivo, entender o que isso vai trazer de benefício. Tem muita coisa que vai trazer de benefício.
Com toda certeza. Edson, tempo urge, eu queria que antes a gente encerrasse, que você, se você quiser, evidentemente, deixasse aí redes sociais, para as pessoas acompanharem mais o seu trabalho, enfim, fique à vontade.
Não, legal, Paulinho, muitíssimo obrigado, né? Eu sou sócio da ICO, né? Eu vou deixar aqui, na verdade, nos acompanhe, né? A ICO é uma empresa que trabalha com serviços de contabilidade, consultoria, também toda a parte fiscal, departamento pessoal. Então, nós somos uma empresa que já tem 69 anos de mercado, que atua, né, nessa área de serviços profissionais, serviços contábeis, mas nós somos uma entidade hoje que tem o DNA de inteligência artificial. Nós somos uma empresa bastante tecnológica, então nós temos liderado muitas frentes aqui, né, de desenvolvimento de novas tecnologias, de transformação digital. Então, hoje, eu diria que nós somos pioneiros, né, nessa fase. Uhum. Então, vou deixar aqui o contato nosso da IRCO, né? É www.irco.com.br. Nos siga também no Instagram, nós temos lá IRCO oficial, né, no Instagram. E eu, então, também no LinkedIn. Então, acho que é isso, Paulinho.
IRKO, IRCO, tá certo? É isso aí. Edson, obrigado, viu, pela sua participação, foi muito bacana o papo, um forte abraço pra você.
Um abraço, um grande abraço.
Maravilha, Edson Teixeira, sócio da IRCO, que falou ao jornalismo da cidade.
Israel e Palestina Irã e Estados Unidos, Líbano e Israel. Esses são alguns dos conflitos em curso no Oriente Médio e que têm tomado o noticiário recentemente. Porém, a escalada da tensão entre a Arábia Saudita e os Houthis do Iêmen ganhou um novo episódio nesse início de semana. O grupo rebelde anunciou um embargo marítimo contra os sauditas após diversas ameaças de fechamento do estreito de Bab el-Mandeb. Cássio Eduardo Zen, doutor em Direito Internacional pela USP e professor do Centro Universitário de Pinhais, no Paraná, explica que o impacto de um fechamento desse estreito pode ser de escala global.
O principal fator para eles conseguirem influenciar assim, o comércio internacional é porque eles estão na proximidade geográfica de um grande gargalo marítimo que liga o Oceano Índico e, em certa medida, do próprio Oceano Pacífico da Europa, né? Então, o Golfo de Aden, que fica ali na região sul da Península Arábica, com o Mar Vermelho, que fica exatamente ali na região oeste da Península Arábica. Então, o que pode acontecer na prática é continuar bloqueado. Efetivamente, você bloqueando ali e o Estreito de Hormuz, você tem um bloqueio do comércio do Oriente Médio significativo, um aumento brutal do preço de petróleo, uma pressão imensa na Arábia Saudita, porque eles ficam com dificuldade crescente de escoamento de petróleo.
Um comunicado divulgado à imprensa pelo movimento separatista afirmou que o bloqueio é uma resposta a um seco injusto e opressivo contínuo da Arábia Saudita contra o povo do Iêmen. Na segunda-feira da última semana, os Houthis haviam lançado mísseis contra a Arábia Saudita, alegando ser uma resposta a um ataque saudita a um aeroporto que estava sob controle do grupo. Apesar dessa atitude ter sido vista como um rompimento de uma trégua de 4 anos entre os dois lados, o professor Zen acredita que a pacificação já vinha ruindo com o avanço dos conflitos envolvendo o Irã.
Talvez esse período de extensão já estivesse, de certo modo, em derrocada desde aí os primeiros ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. E vamos lembrar que quando Israel atacou o Hamas na faixa de Gaza, você teve ataques intensificados contra os Houthis. E muito se fala que tanto os Houthis, quanto o Hamas, quanto o Hezbollah seriam grupos que na noção de guerra, né, no direito de guerra, eles chamam de proxy groups, grupos terceirizados, de certo modo, né? Então, ao invés do Irã atacar diretamente Israel, o Irã dava apoio ao Hamas. Ao invés do Irã atacar diretamente a Arábia Saudita, dava apoio aos Houthis que atacavam ali o governo estabelecido do Iêmen e partes da Arábia Saudita.
A imprensa internacional já repercutia na última semana que os Houthis poderiam fazer esse movimento mais agressivo caso os Estados Unidos atacassem a infraestrutura de energia iraniana, o que factualmente aconteceu neste domingo. Para além da questão bélica, Cássio Zen lembra que o fator religioso entre a Arábia Saudita e Irã, mesmo com ambas as nações sendo muçulmanas, também serve como elemento tensionador da região como um todo.
O Irã e a Arábia Saudita são rivais históricos e os dois lutam não só pelo domínio estratégico ali da região, mas também para ver qual dos dois países seria o legítimo guia do mundo muçulmano. E isso daí repercute na situação dos Houthis, isso daí repercute no Irã e isso daí repercute no bloqueio. Então, as camadas do confronto entre a Arábia Saudita e os Houthis são muito profundas e fica muito difícil fazer uma leitura clara sobre quanto tempo que dura um cessar-fogo.
Ainda na semana passada, os Houthis ameaçaram atacar petroleiros sauditas caso o reinado se envolvesse diretamente na guerra entre Irã e Estados Unidos. O professor ressalta que a tensão no Oriente Médio já não se trata mais de uma questão regional ou de conflitos muito localizados.
Os países do Golfo, de uma maneira geral, já estão sob pressão ou sob ataque do Irã. O Iêmen já está em instabilidade e guerra civil fazem anos, e agora a gente vê o bloqueio do estreito. Você tem envolvimento de múltiplos países. O perigo é, por exemplo, o Djibouti do outro lado, na África já. O perigo é ampliar para países da Europa. este confronto por conta, por exemplo, da dificuldade logística que um bloqueio entre o Iêmen e Djibouti poderia gerar para a economia europeia. Então, envolvimento de outros países é uma questão extremamente especulativa, mas ainda que de modo indireto, é possível que outros países queiram participar dessa situação.
Ele ainda afirma que mesmo estando do outro lado do mundo, o Brasil também pode sofrer reflexos significativos desse acirramento no Oriente Médio.
O Brasil agora já está exposto às sanções dos Estados Unidos por conta do PIX e por conta de circunstâncias políticas envolvendo o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e como resultado, uma flutuação no preço do petróleo causada por mais um conflito no Oriente Médio pode aumentar o preço do petróleo e, como consequência, o preço de logística toda e o preço de todos os produtos e do dia a dia para o brasileiro. Mas eu tento localizar algumas oportunidades. Se ficar mais caro para um produto da Ásia chegar até a Europa, o Brasil tem que pensar, especialmente se está mais caro para a gente enviar o produto para os Estados Unidos, a gente pode pensar em exportar mais para a Europa, porque o nosso caminho entre Brasil e Europa é muito mais tranquilo e estável do que os que passam ali pela região atualmente em conflito. Então, a gente tem que saber aproveitar essa vantagem logística.
O cenário de maior tensionamento no Estreito de Bab el-Mandab já havia começado em outubro de 2023 com o início da guerra na faixa de Gaza. Na ocasião, os Houthis atacaram navios mercantes no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, causando 4 naufrágios, 9 mortes e o menor nível histórico de tráfego comercial na região. Mesmo com esses ataques tendo sido interrompidos em outubro de 2025, o trânsito pelo Estreito ainda não havia sido recuperado, conforme levantamento realizado pelo Fundo Monetário Internacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Fé Juncal, ela é diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região.
Ô Fé, o nosso assunto é o seguinte, a gente tem percebido, né, que a cada dia que passa, né, fecha uma agência bancária aqui na cidade. A gente vai vendo também a dificuldade das pessoas com mais idade, principalmente aqueles que não têm habilidade nenhuma com o serviço eletrônico, né, com o smartphone, com o computador. Como é que faz essas pessoas?
Edmilson, quando falamos, né, de tecnologia bancária, a gente tem uma realidade que está acontecendo não só aqui em Jundiaí, como em todo o território nacional, que é o fechamento das agências bancárias, né? Muitas pessoas pensam que se trata apenas de uma mudança tecnológica, mas na verdade nós estamos falando de pessoas. Né? E é esse ponto que a Associação dos Aposentados vem discutindo, porque nós estamos falando de direito, de acesso ao serviço bancário, até do posto de trabalho, né? do bancário, da economia das nossas cidades. O Brasil envelhece, todos estamos falando isso hoje, né? E Jundiaí não seria diferente. Né? Cresce a cada ano e uma parcela significativa dessas pessoas com mais de 60 anos vive sozinha. E para essas pessoas, a agência bancária não é apenas um lugar de ir lá sacar o dinheiro, fazer o pagamento de um boleto ou pegar alguma outra informação. É um espaço também de orientação, de segurança, de atendimento humano. A tecnologia, ela deve ampliar os direitos, mas nunca substituí-los. E o atendimento digital precisa ser uma opção. E hoje é uma obrigação. Além disso, cada agência fechada representa menos postos de trabalho, menos circulação de pessoas no comércio, menos movimentação nos bairros, né? E maior concentração de serviços em poucas unidades, o que sufoca quem trabalha e quem vai buscar o serviço.
E posso ser sincero com você, pelo que a gente vê, pelo que a gente acompanha, que a gente percebe, eu tenho a impressão que as lotéricas, as casas lotéricas também estão com os dias contados, porque o jogo agora já pode ser eletrônico, Então, o cidadão, né, e essas pessoas que gostam de jogar, as pessoas mais velhas, com mais idade, vai lá ainda pagar a conta de água, a conta de luz, vai lá, faz sua fezinha, mas é muito pouco. Não tem tanta gente assim. A grande maioria acaba fazendo aí via online os seus jogos. E eu tenho a impressão que as casas lotéricas também, em breve, nós teremos aí uma triste notícia.
É um sinal que realmente isso está acontecendo, né? Você vê que algumas casas lotéricas ou elas estão encerrando a sua atividade, não estão indo para outro local, então é um alerta mesmo, né? Você vê que diminui o serviço quando uma agência fecha, o que eu já disse, diminui a circulação diária de pessoas, né? Menos consumidores. O comércio afeta, pequenos comerciantes perdem a movimentação. Então a agência, ela funciona como um polo de circulação econômica, né? E elas levam as pessoas ao centro. Então existem municípios já que não têm agências bancárias aqui no estado de São Paulo. Já existem cidades que elas não têm esse agência bancária. E, é claro, está afetando também, como você observou bem, são as lotéricas, né, que estão cadastradas ainda para também fazer alguns serviços bancários.
Bom, e vocês pretendem fazer o quê?
Muita roda de conversa, muita discussão de política pública, parceria. Estamos assim junto com o sindicato bancário, junto às forças políticas, para que nós possamos alterar essa condição hoje, né? Jundiaí já perdeu cerca de quase 34 agências nos últimos 10 anos. Enquanto os bancos registram lucros bilionários, né, milhares de pessoas, principalmente idosos, aposentados, pensionistas, enfrentam filas maiores e precisam se deslocar, às vezes, distâncias maiores. É um exemplo, tinha um determinado banco que tinha uma agência na Vila Ramin, ela encerrou, todos foram migrados para uma agência lá na 9 de julho, e olha o deslocamento, né? Olha o deslocamento das pessoas que tinha conta naquela determinada agência, ela encerrou e ele tem que se deslocar um pouco mais longe. Então, assim, tudo traz um prejuízo, é claro, e os lucros aumentam para os bancos. Então tem que ter muita discussão, né? Tem que entender que o Estatuto do Idoso também, ele é um instrumento de defesa de direito e ali ele garante o atendimento à pessoa 60 mais. Nós não estamos dizendo que nós somos contra a tecnologia, né? Mas ela representa uma redução de acesso a um serviço essencial, né? Em uma cidade como Jundiaí, com mais de 80 mil pessoas com 60 anos mais, a modernização precisa caminhar junto com a inclusão, né? O atendimento digital é bem-vindo, mas não pode substituir o atendimento humano, né? Tem que existir o direito de escolha. E hoje, você vai numa agência bancária, você é arremessado pro pátio dos caixas eletrônicos, você fica impedido de entrar na agência porque todo serviço tem que ser feito no caixa eletrônico. Então,
conversava com a Letícia Mariano, né, recentemente, aí numa entrevista que fizemos com ela, que é presidente do Sindicato dos Bancários, e ela estava dando uma informação para a gente aqui, que em 2016 nós tínhamos aqui aproximadamente 11 agências na rua Rangel Pestana, que era a rua dos bancos. Você sabe quanto tem hoje? 4.
4. Quatro
agências. Foi feito aí um recorte aí. Itaú, por exemplo, em 2016, tinha aproximadamente 15 agências na cidade. Você sabe quanto tem hoje? Não, 7. Em 2016, o Santander tinha aproximadamente 9 agências
e hoje tem duas agências só na cidade. Então esse é o quadro aí dos bancos aqui na nossa cidade.
E um desrespeito, né? Quando você pega um país, o mundo, né? Está envelhecendo, eles não tomam esse cuidado. Acho que defender esse atendimento presencial é defender a dignidade, a cidadania, a inclusão. O progresso é verdadeiro, isso a gente sabe. Mas a inovação, ela tem que caminhar lado a lado dos direitos e do respeito com as pessoas. Não podemos caminhar de forma sempre ter o que é o que o banco mais determina, né? Em detrimento de pessoas que utilizam esse serviço.
Alguma ação marcada aí para os próximos dias?
Nós tivemos recentemente numa atividade, né, que foi promovida a caravana dos bancários, onde a gente se disponibilizou, e agora no segundo semestre, né, a associação vai promover atividades na associação que remete a essa discussão. E vamos conversar também com o sindicato bancário para que nós possamos aí mudar um pouco esse cenário e, com base em dados oficiais, a gente possamos aí criar uma situação diferente, né? Vale reforçar uma ideia que durante as agências bancárias não é apenas um ponto de atendimento, né? Como eu já falei aqui, ele entrega a infraestrutura social, a economia da cidade, tudo mais que se fecha, perde a pessoa idosa, os trabalhadores bancários, o comércio local e a própria comunidade, né? Então é uma cidade atuante. Não é aquela que obriga todos a acompanhar a velocidade da tecnologia. É aquela que garante que ninguém fica para trás. E hoje, o sistema financeiro, ele está esquecendo disso. Seu maior número de clientes, e ele está deixando as pessoas para trás. E isso a gente não pode admitir. Então, nós vamos continuar aí nessa luta, nessa discussão, e trazer a pessoa idosa também para esse centro, porque é ele que utiliza, e sem contar o seguinte, as agências bancárias, elas pagam os benefícios, né? Elas ganham ganham o direito de, disputam e ganham o direito de pagamento dos benefícios, então eles têm obrigação de ter agências bancárias e fazer esse atendimento. Aí eu lanço uma ideia, o Admilson, defendendo esse modelo equilibrado, né, investimento em tecnologia, mas também tem a manutenção do atendimento presencial, e a gente, é claro, que é necessário programas de educação financeira, inclusão digital, sem retirar o direito de escolha, isso devia ser papel do sistema financeiro também, né? Amplia programas de educação financeira, faça inclusão digital, mas não retire o direito e deixa a escolha para o cidadão. Isso também seria um papel de responsabilidade social de todo o sistema financeiro.
Fé Juncal, diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região, conversando com a gente aqui no Ação e Informação.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que os Estados-membros avançaram nas negociações sobre o anexo referente ao Sistema de Acesso a Patógenos e Repartição de Benefícios, PABS. Para a agência, para chegar a um consenso, será preciso debater uma estrutura que apoie uma resposta mais rápida, eficaz e equitativa para futuras pandemias. O resultado será o anexo, um componente central do Acordo sobre Pandemias da OMS. A próxima reunião do grupo de trabalho será entre 14 e 18 de setembro. A conclusão desse anexo é uma etapa fundamental para permitir que os países considerem a assinatura e a ratificação do Acordo sobre Pandemias da OMS, fortalecendo a segurança sanitária global e a prevenção, preparação e resposta a pandemias para as futuras gerações. Após duas semanas de negociações, os países reafirmaram seu compromisso de desenvolver um sistema que permita o compartilhamento rápido de patógenos com potencial pandêmico, ao mesmo tempo que garanta a repartição justa dos benefícios decorrentes do seu uso, incluindo vacinas, diagnósticos e tratamentos para pandemias.
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que, embora ainda haja divergências, elas podem ser superadas tendo em vista um objetivo comum: um mundo onde patógenos e informações científicas sejam compartilhados rapidamente e onde os benefícios gerados por eles sejam distribuídos de forma justa e equitativa. Segundo ele, essa tarefa é vital e urgente, porque a próxima pandemia não vai esperar. Durante a reunião, o texto preliminar foi mais simplificado, ao mesmo tempo em que se debateu questões mais complexas para alcançar um consenso. Dentre os temas estão a estrutura das redes de laboratórios responsáveis pelo compartilhamento e manejo de patógenos com potencial pandêmico e as suas informações de sequência genética, bem como a definição dos benefícios decorrentes do compartilhamento desses patógenos. Segundo o embaixador Tovar da Silva Nunes, do Brasil, que participou das negociações como co-presidente, houve progressos significativos em alguns dos elementos mais complexos, tanto do ponto de vista técnico quanto político. Ele afirmou que as questões restantes são desafiadoras, mas temos um caminho claro para concluir esse importante trabalho. Da ONU News em Genebra, Valéria Manier.
Iniciação científica se consolida como diferencial para o mercado de trabalho. Pois é, esse o nosso assunto agora, o nosso contato é com o professor Pedro Zanchetti, coordenador do curso de tecnologia da Unicelv. Olá, professor, como é que está o senhor? Tudo bem?
Paulinho, pessoal da audiência da Rádio Cidade de Jundiaí, tudo bem?
Tudo ótimo.
É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista com os senhores para falar sobre iniciação científica.
Maravilha.
Nós tivemos agora no dia 8 de julho a comemoração ao Dia Nacional da Ciência. Então é um prazer estar aqui ao vivo para poder falar um pouco com vocês e com a audiência sobre a importância que é hoje a pesquisa no nosso Brasil, o desenvolvimento do intelecto na pesquisa para os nossos acadêmicos aqui da Unicelv.
Olha, a gente que agradece seu tempo, disponibilidade e gentileza em nos atender, professor, muito obrigado. Bom, professor, a ciência, como o senhor já disse, né, está cada vez mais presente na formação dos profissionais, não, professor?
Exatamente, a construção do conhecimento, ela se dá em cima da busca e o aprimoramento de novas descobertas, que de fato, quando a gente faz iniciação científica, a gente executa um método sistemático de olhar para os problemas do mundo, testar hipóteses e construir soluções reais para crises emergentes, para inovar, buscar ajudar a sociedade em melhorias, a sociedade, as empresas, tudo em todas as áreas. Todos os segmentos a gente pode contribuir.
É, com toda certeza. E, professor, há muitos programas da chamada iniciação científica?
Sim, aqui na Unicelv a gente tem os núcleos que incentivam o desenvolvimento da iniciação científica. A gente sabe que uma instituição de qualidade, ela transita em três áreas que são fundamentais, que é o ensino, a aula em si, a extensão universitária, que é na comunidade, e a outra parte, que é a pesquisa. E na área da pesquisa, nós da Unicelv desenvolvemos projetos onde professores nossos do quadro, eles criam projetos, propostas de projetos. Esses projetos, eles estão disponibilizados no nosso portal do NEP, que é o portal que é onde incentiva a construção do conhecimento, as pesquisas. E depois, os projetos que são selecionados pela comissão interna da instituição, desses professores, ela é divulgada por um período para que os alunos possam se inscrever. E depois que os alunos se inscrevem, aí o professor faz entrevistas e os alunos selecionados realizam as suas pesquisas com a orientação semanal do professor orientador por um período de um ano.
Bacana. Ô, professor, são várias as áreas de atuação, né?
São. Na Unicelv a gente tem uma diversidade muito grande de áreas de formação. São mais de 160 cursos de EAD à distância, do qual tanto a área de gestão, quanto a área de tecnologia, quanto a área de licenciatura, na área de saúde, na área de telecomunicação, enfim, várias áreas a gente tem um vasto número de professores pesquisadores. Posso explicar para vocês que um professor ele se torna pesquisador porque ele realmente ele avança na sua formação, a partir de uma especialização, depois com um mestrado e depois com um doutorado. No nosso caso, da Unicelv, professores que têm doutorado passa de 75%, mestrado e doutorado, né? Só de doutorado nós temos 23%, 24% de mestres, quase 50%. Então, esses professores, eles vêm com uma bagagem muito, no seu perfil, na sua essência, muito grande de pesquisadores, que incentivam depois os alunos a terem esse perfil, de realmente buscarem novos conhecimentos, né? Aperfeiçoar neles habilidades e competências científicas para que quando estiver formado, sabe, Paulinho, eles estejam melhor qualificados a atender o mercado de trabalho, do qual a gente pode até falar assim com propriedade que o mito de que você se torna pesquisador só para ser professor não é verdade. Hoje você é aluno de qualquer área, não precisa atuar como professor, mas pode se tornar um pesquisador, porque em todo segmento de toda empresa, toda organização que contrata um aluno nosso, ele quer que esse aluno tenha esse perfil de pesquisador, proatividade, resolução de problemas, que realmente tenham o preparo científico para fazer a diferença. Realmente poder, com a formação pela área que ele está se formando aqui, contribuir cada vez mais na empresa, na sociedade, com a geração de novos conhecimentos e soluções de problemas que a cada dia surgem.
O professor acaba sendo um baita complemento com a sala de aula, né? Esse trabalho, essa extensão, né, no caso desse curso, acaba sendo um complemento e tanto com a sala de aula propriamente, né?
E essa é a nossa grande satisfação enquanto corpo docente, é que nós professores... Eu sou coordenador de curso da área de tecnologia aqui na minha CELV. Então nós, no nosso grupo de professores, tanto tecnologia como das outras áreas, licenciaturas, saúde, etc., esses professores, eles têm uma experiência, uma bagagem muito grande com o mercado de trabalho também, com atuação prática no mercado de trabalho. Então eles, junto com as orientações que eles fazem com os nossos acadêmicos, eles acabam mostrando um outro viés, uma nova realidade, para que esses alunos possam estar mais completos na formação deles. E que é o diferencial para aquele aluno que tem uma formação de pesquisador também. Porque aquele aluno que vai enxergar na empresa o dia a dia e ver como eu posso melhorar, automatizar ou aprimorar o dia a dia da empresa. Isso se dá daquele perfil daquela pessoa que está investigando, que está buscando novos conhecimentos, novas possibilidades. Utilizando e buscando aprimorar as novas metodologias, novos processos dentro do seu trabalho, das empresas, ou independente da área que tiver, mas é aquela pessoa que vai enxergar a possibilidade de melhorar a produtividade e a gestão de uma empresa, o negócio de uma empresa.
Maravilha, e sem contar, né, falando que as pessoas estão buscando isso hoje em dia, é claro, né, ter a satisfação profissional, mas também pensar no bolso, resulta também uma outra realidade no próprio salário, né, professor?
Com certeza, nós podemos ter N exemplos de acadêmicos que quando se formam com o perfil também de pesquisadores, que tem na sua essência aí o perfil de cientista, são aqueles profissionais que são bem valorizados no mercado de trabalho. Porque é um profissional que está mais bem completo, formado, e tem um grande diferencial de atuação dentro de uma organização. Isso nos traz muita alegria em ver esse aluno que tem interesse, que tem vontade, que busca os professores, troca informações junto com a gente aqui na UniaSelv, para que eles possam se melhorem, preparados e se enquadrar cada vez mais aperfeiçoados para a atuação profissional deles.
E sem contar, né, professor, que hoje a ciência é plural, né? Muito além do jaleco branco dentro de um laboratório, né?
Sem contar exatamente isso. Hoje, nós, quando realizamos pesquisas, a gente tem uma atuação multidisciplinar, interdisciplinar, que envolve a troca de informação entre várias pessoas de várias áreas, para entender e discutirem juntos e aprimorarem juntos a solução daquele problema, daquele negócio que eles estão trabalhando. Então, é fundamental nós termos esse perfil também de trabalhar com áreas diferentes, com pessoas de outras formações, porque eu na área de tecnologia, nós professores aqui, a gente sempre diz para os nossos alunos que a tecnologia, ela atua como um fim para a área de negócio. Então, em todas as áreas, os nossos alunos podem estar atuando para ajudar a automatizar a tecnologia, melhorar no dia a dia da gestão do negócio.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, quer dizer, uma tendência, sim, muitos segmentos, né, professor?
Muitos segmentos. Nós temos também que visualizar a questão de que existe fomentos de pesquisa, tanto para pessoas que estão dentro de uma universidade, quanto as pessoas que estão em empresas ou por conta própria querem desenvolver pesquisas. Basta você ser empreendedor, pensar em alternativas, soluções novas e buscar fomentos do governo, de empresas, para que você possa ser um co-criador e precursor de uma inovação, de uma melhoria que hoje em dia se tem cada vez mais a necessidade de buscar você se destacar nesse mercado fazendo diferente, melhorando e atuando em áreas que muitas vezes pessoas não estão atuando, né? Surgindo uma nova possibilidade de trabalho.
Como dizem, né, no linguajar popular, pensar fora da caixinha, né, professor?
Exatamente.
Muito bom.
E isso nos traz muita satisfação e perceber que nós temos alunos aqui na Sabres muito bons, que realmente pensam fora da caixinha, que eles enxergam possibilidades, estudam, né? No dia a dia eles já nasceram na era digital. É. Então no dia a dia eles já têm várias informações na palma da mão, basta eles se interessar e buscar o nosso apoio aqui na UniaSelv para que eles possam se aprimorar e construir uma trajetória para a vida deles profissional brilhante.
Maravilha. Professor, qual, para fechar, já agradecendo mais uma vez a participação do senhor aqui, qual é o contato para outras informações, as pessoas que ouviram esse papo, se interessaram e tal, qual é o contato de vocês?
Bom, basta acessar então nossas redes sociais da UniaSelv, como também o portal uniaselv.com, né, .br. Ali o aluno tem acesso a todos os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação e cursos técnicos, né, para poder realmente fazer contato com os coordenadores de curso. E também, por exemplo, no YouTube a gente tem vários vídeos gravados institucionais que o aluno também pode se inteirar, onde tem nossa gerência acadêmica, reitoria, pró-reitoria, todo mundo aberto a explicar para o aluno o caminho das pedras para ele construir o futuro dele, se formando aqui na UniaSelv.
Maravilha. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, UniaSelv é UniaSelvi, tá certo? É isso aí. Professor, isso aí. Pedro, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui na nossa programação. Forte abraço para o senhor.
Um forte abraço, foi uma grande satisfação poder falar ao vivo com vocês na Rádio Cidade de Jundiaí. Fique com Deus, um abraço.
Valeu, a gente quem agradece, professor Pedro Zanquete, coordenador de cursos de tecnologia da UniaSelv, que falou ao jornalismo da cidade.
Os aeroportos brasileiros movimentaram 65 milhões e 300 mil passageiros no primeiro semestre deste ano, registrando um crescimento de mais de 5% em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados oficiais divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a expansão do setor foi impulsionada tanto pelo mercado interno quanto pelas viagens ao exterior. Do total de viajantes que passaram pelos terminais do país entre janeiro e junho deste ano, 50 milhões e 200 mil utilizaram voos domésticos e 15 milhões realizaram trajetos internacionais. Apenas no mês de junho, para se ter uma ideia, o fluxo de passageiros atingiu a marca de 10 milhões de pessoas. Cerca de 80% desses passageiros embarcaram em voos com origem e chegada no território nacional. O setor de transporte de cargas também fechou o primeiro semestre de 2026 com um saldo positivo nos terminais brasileiros, superando 673 mil toneladas movimentadas, uma alta de 1,4% sobre o mesmo período do ano passado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Sweating in the pew. 1:08.
Get you wet, I'm gonna make you sweat, a night you won't forget.
About to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide cause we sprayin' it. 56 bottles ain't paid for shit.
I'm gonna get you wet, I'm gonna make you sweat, a night you won't forget.
Pop in the club, we light it up, 80 hour, 80 hour.